processo de gestão ou da avaliação dos processos de gestão não tinham que ter em conta a minimização das chamadas de capital e, portanto, a entrada de dinheiro dos contribuintes.
Claro que sim, claro que sim. Essa era a nossa preocupação e, por isso, analisávamos de uma forma conservadora cada operação. Analisávamos de uma forma conservadora no sentido de que a nossa preocupação era resolver os problemas dos ativos que estavam em CCA de uma forma que minimizasse o impacto no capital contingente. Eu vou-lhe dizer, escrevi aqui, eu não trouxe os documentos de base, mas em Tasks and Responsibilities diz-se, em português, o propósito da Comissão de Acompanhamento é acompanhar, está aqui escrito monitor, portanto podemos dizer monitor, acompanhar, a execução do CCA e atuar como um órgão consultivo para discutir e opinar sobre os assuntos relevantes, já falámos, já vimos o que é isto, sobre os assuntos relevantes de acordo com o Contingent Capital Agreement e os estatutos do banco. Portanto, vou repetir. O propósito da Comissão de Acompanhamento é acompanhar a execução do CCA e atuar como um órgão consultivo para discutir e opinar sobre os assuntos relevantes de acordo com o CCA e os estatutos do banco. Isto é o que, estas são as nossas atribuições e não outras.
Eu percebo isso, mas acho que consegue perceber que há aí um pequeno conflito entre dizer isso que acabou de dizer e dizer ao mesmo tempo que avaliava as operações uma a uma enquanto operações apenas, porque isso significa que do ponto de vista da avaliação das operações no dia-a-dia não tinha em vista aquilo que era o interesse do fundo de resolução e chamadas de capital, mas tinha as operações do ponto de vista do banco.
Não, eu não disse isso, eu disse analisamos a operação, desculpa, então mas eu reformulo, analisamos as operações uma a uma, avaliando a virtualidade da solução que nos era proposta e, obviamente, o impacto que isso teria no fundo de resolução. Com sempre a preocupação de, nesta matéria última, termos a minimização, minimizarmos sempre, qualquer que seja a solução, minimizarmos sempre as contribuições de capital do fundo de resolução.
Assim sendo, fazendo algumas perguntas genéricas. A primeira é se sente, ou sentiu da sua experiência na Comissão de Acompanhamento, que a sua função devia cingir-se aos ativos CCA ou outras operações fora do CCA também, especialmente tendo em conta exatamente a necessidade de diminuir as chamadas de capital ao fundo de resolução.
Esse é um ponto. Nós tínhamos consciência de que as decisões que o banco tomasse em qualquer matéria teriam impacto in limine, no fim do dia, teriam impacto nas chamadas de capital. E por isso, íamos sempre às reuniões do Conselho Geral de Supervisão e assistíamos com muito interesse às discussões que aí se faziam. É claro que nós não tínhamos voto nessas reuniões. Essas reuniões são reuniões que têm a ver com a dinâmica e a responsabilidade do Conselho de Administração, porque o Conselho Geral de Supervisão é um órgão do Conselho de Administração. Mas o facto de estarmos a assistir e permitir-nos, pelo próprio regulamento, ser-nos permitido emitir opinião e falar, isso acontecia muito frequentemente. Muito frequentemente, eu e os meus colegas demos a nossa opinião, contribuímos para a discussão do novo banco, do Conselho do Novo Banco. Não podíamos votar, não tínhamos direito de voto, mas contribuímos. Devo dizer que do lado do Conselho Geral e de Supervisão, que eram todos não executivos, não é? Havia uma disponibilidade muito grande para nos ouvir. E muitas vezes perguntávamos, mas eu devo dizer também, em muitas das reuniões do Conselho Geral e de Supervisão também estava a JST, que é aquela Joint Supervisory Team do novo banco junto da DG. E, portanto, essa Joint Supervisory Team JST, digamos assim, fazia, assistia também, digamos que mais de metade das reuniões a que eu assisti, durante o meu tempo que lá estive, mais de metade das reuniões estavam os especialistas da Comissão Europeia, e que também assistiam às decisões que eram tomadas nessa sede.
Ainda bem que mencionei isso, porque logo na segunda reunião da Comissão de Acompanhamento, tanto quanto conseguimos perceber, trataram de ter ou de decidir que um elemento da Comissão de Acompanhamento estaria sempre exatamente nas reuniões do Conselho Financeiro de Crédito, em que sejam apreciadas questões relativas ao CCA, e depois sugeriram também que estivesse sempre outro nos Conselhos Financeiros de Crédito das terças-feiras, que por via de regra, está lá escrito, tratam de operações não incluídas no CCA. Isto foi por que razão?
Isto o quê? Desculpe.
Porque é que decidiram acompanhar também operações de crédito em ativos não CCA?
Para ter uma... Para sentir o processo de decisão. E também, repare, as outras operações também têm impacto no bottom line, não é? Mesmo aquelas que não estão dentro do CCA. Pelas mesmas razões que nós estávamos atentos nas reuniões de Conselho Geral e Supervisão, podemos também assistir às outras reuniões para nos dar conforto.
E dentro dessas reuniões, como já disse, teve a oportunidade várias vezes de discutir ativos não CCA, qual foi a sua experiência? Ou seja, sentiu que essas decisões, ou se pode dar exemplos de casos em que a vossa intervenção tenha sido relevante para alterar processos de decisão dentro do banco?
Quando não era processo, quando não era uma operação CCA, no fundo, porventura, o espaço que nós tínhamos para intervir era menor, não é? Mas, de facto, a própria circunstância de estarmos presentes dava-nos uma visão sobre o que se passava. Devo dizer, não tenho qualquer razão para suspeitar que o banco, nas decisões que tomou nestes órgãos, não o fizesse naquilo que é, no fundo, a melhor solução para cada crédito. Porque o banco é o primeiro interessado em que o banco dê resultados positivos. E porquê? Porque o acionista está, temos que ser claros nesta matéria, o acionista está no novo banco para o recuperar e para depois o vender. Isto é claro. A Lone Star não é um grupo bancário. A Lone Star é um fundo de recuperação de empresas. Ora bem, é verdade que nós podemos ter algum benefício, nós, em termos coletivos, podemos ter, e eu espero que tenhamos, benefício dessa venda no futuro. Porquê? Porque o fundo de resolução, e portanto, em termos coletivos, temos 25% do capital deste banco. E portanto, aquilo que for o resultado de uma venda no futuro, que eu espero que reponha, digamos, o valor do novo banco, passado todo este período conturbado, o novo banco reganhará rentabilidade, como parece que agora no primeiro trimestre vai mostrar pela primeira vez. E, portanto, voltando a uma situação mais saudável, o novo banco ganhará, digamos, valor que lhe permitirá depois os acionistas atuais o venderem. E, portanto, a nós também caberá uma parte desse de benefício, e que irá deduzir a tudo aquilo que foram os aportes de capital feitos até agora. Isto para dizer o quê? Que é no interesse do banco atingir a rentabilidade. É no seu interesse.
Eu concordo com isso, eu só não sei se, do ponto de vista da avaliação das operações não CCA, dizer que acha que todas foram feitas com interesse no banco. O interesse do banco pode ser, obviamente, a rentabilidade, como pode ser também ir buscar o dinheiro que está no mecanismo do CCA.
Pois, exatamente.
E, portanto, a minha dúvida é, de facto, se a opinião que a Comissão de Acompanhamento então partilhava sobre essas operações não é consistente, de forma negativa para nós, relativamente às outras opções CCA também. E, portanto, vou tentar andar mais rápido para essa parte.
Deixa-me só dizer, eu percebo essa sua preocupação. Ela é legítimo a gente pensar que isso pode acontecer, Nós próprios pensamos que isso poderia acontecer, mas, devo-lhe dizer, nunca vi do lado dos executivos do banco razões para podermos suspeitar de um comportamento dessa natureza, sinceramente.
Pois, mas já vamos escrutinar algumas operações, que são operações concretas, nas quais participou a Comissão de Acompanhamento, e eu acho que é relevante para percebermos também o que é que pensavam sobre estes processos. Logo na primeira reunião da Comissão de Acompanhamento, é referido que tiveram uma reunião com o Dr. António Ramalho, com uma perspectiva também do que podiam ser as chamadas de capital e as perdas registradas nos próximos anos. Pode-nos falar sobre essas primeiras apresentações, sobre o que é que estava previsto para os anos seguintes? Tem ideia de qual era esse comportamento previsível do banco?
Enfim, isto tem 3 anos. Não, por menores, será difícil agora reproduzir. Mas eu recordo-me da primeira reunião, em que o Dr. António Ramalho nos faz uma apresentação muito completa, com dados precisos. Lembro-me dele nos ter feito uma apresentação PowerPoint, muitíssimo bem documentada, sobre o passado do banco e sobre as perspectivas de evolução futura. Foi, digamos que, o primeiro contacto que nós tomámos diretamente com a administração do banco relativamente à realidade. E o que me pareceu é que estava diante de mim uma pessoa que tinha lucidez relativamente àquilo que era o banco naquele momento, e não era bom, pelo passado, pelo legacy, mas também tinha lucidez relativamente às dificuldades de o recuperar, mas a esperança de que um dia isso pudesse acontecer.
Eu percebo isso, mas em várias reuniões se fala do plano de deleveraging dos NPLs e de NPAs até do constantes no universo CCA. A Comissão de Acompanhamento faz apreciações positivas sobre isso. Numa das reuniões, aliás, logo a 24 de abril de 2018, falam novamente sobre cenários prospectivos, referem até que perante aquele cenário se prevê que as contribuições do Fundo de Resolução venham tendencialmente a assumir a partir de 2019 uma expressão menor. Ora bem, isso não é o que se verifica, nem os valores são próximos entre o que estava previsto e o que aconteceu concretamente. Portanto, eu gostava de perceber, do seu ponto de vista, onde é que a Comissão do Acompanhamento falhou em perceber esse erro nessa previsão perspectiva.
Não é falhar em perceber, porque, no fundo, a Comissão de Acompanhamento reage à medida que essas matérias relevantes são apresentadas. E, portanto, nós vimos de uma situação muito gravosa para o novo banco, que nasce como nasce, e vimos também, e estamos a sair, Portugal está a sair de uma crise gravíssima em termos económicos. E, portanto, as perdas que foram provocadas nos créditos do novo banco resultam de duas coisas. Resultam da má qualidade intrínseca de alguns financiamentos, e resulta também da dificuldade que as empresas passaram durante aquele período de crise que nós tivemos e que coincide com, no fundo, todas estas situações que depois viemos a encontrar. Portanto, temos uma coisa que é resultado natural do nosso contexto económico, da crise do euro e daquilo que foi, as exigências da intervenção da Troika em Portugal. E basta dizer que o novo banco não foi o único banco a ter problemas. Basta dizer que todos os outros bancos portugueses tiveram problemas. E o nosso sistema financeiro e a sua sobrevivência esteve em risco. Nós não nos podemos esquecer disso. E, portanto, não foi apenas um problema do novo banco, foi todo o sistema financeiro bancário português. Agora, o novo banco, para além desta situação, tinha, de facto, alguns créditos de muito má qualidade.
Eu percebo perfeitamente, mas nós temos uma comissão de inquérito, exatamente porque este é o único banco que está nesta situação em concreto de ter chamadas de capital ao fundo de resolução. Então, cabe-nos escrutinar essas perdas. E quando diz que a Comissão de Acompanhamento não falhou nisso, permita-me discordar, eu não quero dizer que pudessem fazer melhor, mas acho que é objetivo essas primeiras prospeções de resultados possíveis para o futuro falharam, não eram da vossa responsabilidade, eram obviamente da administração do novo banco, okay. Mas a Comissão de Acompanhamento também tinha responsabilidade e que me emitiu até opiniões sobre isso, pensamento sobre isso. Portanto, cabe-nos agora também olhar para trás e